Vejam quanta necessidade nós temos de estar consultando o eu superior, o eu interno, em certas situações. Há coisas que é quase impossível a personalidade mentalmente resolver, porque há situações que implicam em muitas outras, as situações são interligadas. E por mais experiente que a mente seja, não pode abarcar tudo isto. Então, quando uma decisão depende de tantas outras coisas, precisa que a gente consulte o próprio interno, porque do interno vem uma resposta universal, do interno vem uma resposta que serve a todas as situações. Veja, aqui um professor que trabalha com alunos carentes em salas superlotadas. E ele percebe que cada vez mais os jovens e as crianças se fecham e que se recusam a aprender. E como fazer para educar nesses tempos de transição? Como fazer para eu não me sentir frustrado como profissional de educação? Essa pergunta muitos outros profissionais têm em muitos outros setores, não é? Não é só educação. Então, precisa fazer uma oferta do seu trabalho ao seu eu interno, ao seu eu superior. Porque é o seu eu interno, é o seu núcleo profundo que vive em você. A vida é dele. Enquanto você achar que você é o professor, você está se desligando dele, está tomando uma atitude superficial. Você precisa se identificar com ele, se comunicar com ele e colocar esse assunto para ele. Porque só pelo fato de você se comunicar com ele, de você colocá-lo nessa situação, de você pedir para que ele venha participar dessa situação, que ele te dê indicações, só pelo fato de você estar fazendo esse trabalho, a sua vibração vai mudar. De forma que se a sua vibração mudar, você não sabe o que a sua vibração pode produzir naqueles alunos. Independentemente do que você está ensinando, independentemente deles quererem ou não aprender, independente até deles estarem jogando nas carteiras enquanto você fala, mas a sua vibração pode estar ali agindo, pode estar fazendo alguma coisa. Então precisa que esses pontos sejam apresentados para o eu interno, para trazer o eu interno para estas coisas, não? A gente esquece muito disso e fica levando uma vida que fora artificial, fica levando uma vida pessoal, quando a vida poderia ser muito mais profunda, verdadeira, quando a vida podia ser muito mais universal. E outra pessoa que agora vai fazer 7 anos que trabalha como fonoaudióloga. Então 7 anos é um ciclo que está se encerrando. E como está se encerrando um ciclo de 7 anos... ela está com ideia de estudar medicina. E sempre foi complicado ela estudar medicina, mas agora isso está se abrindo na cidade onde ela vive. Então ela quer saber se ela deve estudar medicina ou se ela deve prosseguir se dedicando a esta profissão. Então, este é outro caso que você precisa perguntar dentro. Precisa perguntar dentro porque tanto as pessoas necessitam muito de aprender a falar, de aprender a ouvir. Isto é uma necessidade, as pessoas não sabem ouvir, as pessoas não sabem falar. Então, tanto é necessário ser fonoaudióloga como ser médico. As duas coisas são necessárias. Então, precisa que você realmente busque luz dentro de você. Porque há pessoas que nasceram para certas coisas. Então é bom que se dediquem àquilo para se aprofundar, para se aperfeiçoar, para poder servir, não é? E outras que nasceram para outras coisas. E muitos nasceram para durante a vida mudar. De forma que só o seu eu interno é que pode lhe responder essa pergunta. Porque pode ser que você tenha que continuar como está, como pode ser que você possa mudar. Mas é dentro de você que você vai poder resolver isto. Porque se você resolver fora, se você resolver só com a sua mente, você corre o risco de não ter energia para prosseguir. Porque aí o seu eu interno se retira, o seu eu interno vai cuidar de outra coisa e você fica nas mãos da sua capacidade corporal, intelectual e mental. O que não basta para nós estarmos a serviço. E uma pessoa pergunta, como saber se sou um autoconvocado? E se a minha geração vai vivenciar a purificação global? Eu tenho 50 anos. O que nós chamamos de autoconvocados são aqueles que encarnaram com a intenção de servir ao planeta na situação atual. Um autoconvocado é uma alma que tem consciência da situação geral planetária e que se ofereceu, se autoconvocou para estar aqui, nesse momento, mas a gente sabe se é autoconvocado, é se a gente tem esta vocação firme de servir ao planeta. Se a gente tem dúvida ou se cuida de outras coisas prioritariamente, não é autoconvocado. O autoconvocado está aqui para servir ao planeta. Então, esta é a prioridade dele. E se vê porque ele tem um serviço a prestar ao planeta e ele presta esse serviço. Então, isto é um autoconvocado. Agora, ele pergunta se ele vai vivenciar a purificação global. A purificação já está em ato. Nós já estamos vivenciando isto parcialmente. E alguns estão passando por isso, mas regionalmente, certas regiões. Ainda não há um fato global nesse sentido. Isso está se mostrando regionalmente. E muitos estão já parcialmente passando por isso. E uma pessoa sonhou que estava sonhando. Então, era um sonho dentro do outro. E ela pergunta como é que isto acontece, o que é isto? O plano astral, que é aquele plano para onde nós vamos quando o corpo físico adormece, então nós vamos para o plano astral. É o plano mais próximo. O plano astral tem 7 subníveis. O plano astral não é todo igual. O nível mais baixo do astral é muito parecido com o físico. Então nós encontramos no nível mais baixo do astral uma vida muito parecida com esta que se vive aqui. Encontramos as pessoas com a mesma fisionomia, com o mesmo corpo, só que em astral, não físico. Encontramos os ambientes, às vezes até muito parecidos com os ambientes daqui e assim por diante. Então esse é o mais baixo plano do astral. Agora o astral tem 7 níveis. E à medida que o astral vai se elevando de nível, as coisas vão ficando menos materiais, até que comecem a ter uma fisionomia mental. Então são vários níveis do astral. Então, se um corpo seu está num nível do astral e se um outro corpo sutil seu está num outro nível do astral, você está fazendo 2 sonhos ao mesmo tempo. Você está tendo 2 vidas ao mesmo tempo no plano astral. E aí você pode estar agindo em 2 subplanos. Então são 2 sonhos. É que como a gente não tem muito interesse pelos sonhos e não cuida da vida de sono, nós normalmente sonhamos um sonho só. Mas pode acontecer de um sonho entrar dentro do outro. E aí você sonha que está sonhando. Eu não conheci pessoas que se viam em mais de dois sonhos. Mas sonhar que está sonhando, isto é comum. Agora, sonhar que está em outros dois, três sonhos, aí já fica mais complicado para quem não está lidando com interesse para estas coisas. Mas pode ser, sim, que se chegue a perceber o que se está se passando em todos os níveis, em todos os subplanos do astral. E uma pessoa pergunta, como podemos agir quando existe um reencontro de almas do passado? Isto é, quando nós nos reencontramos com uma alma com a qual já tivemos relação numa vida passada. Quando nós estamos lidando com as almas, nós teríamos que manter a mesma atitude diante de todas. Não me importa que você teve mais relações com aquela alma do que com uma outra, ou se você está encontrando uma alma pela primeira vez, ou se está tendo um reencontro com vida passada, isto não importa. Você precisa tratar todas as almas com a mesma atitude de união e de serviço a elas. As almas, a gente serve, a gente presta serviço às almas, sejam almas conhecidas ou não. Não precisa fazer essa diferença. Porque quando são almas conhecidas, o próprio karma organiza situações para que aquela união, para que aquela experiência seja aproveitada em alguma coisa, no serviço. Mas a gente não precisa ficar com esta ideia. A mente se engana. A mente não sabe nada destas coisas. A mente pensa que sabe. Então você encontra alguém e acha que já conheceu numa vida passada. Isso é uma coisa da mente. Pode não ser real. Você, diante de uma alma, você age como age diante de qualquer alma. E aí não tem como errar. E se na Bíblia existem passagens em que havia seres de luz e extraterrestres encarnados naquele tempo? A Bíblia foi muito manipulada. E a Blavatsky diz que a Bíblia é o menos exato de todos os livros sagrados que existem. De forma que a Bíblia fala, nós temos que colocar no nosso coração, colocar no nosso interior, para ver o que está ali de real e de útil para nós e o que não é útil para nós naquele momento. Eu não sei se nos originais da Bíblia se falava claramente disto. A Bíblia foi tão traduzida, tão manipulada, até reis, imperadores mexeram na Bíblia para servir os seus interesses políticos, de forma que isto tudo é muito relativo. Nunca houve ausência de extraterrestres na Terra. Os extraterrestres sempre tiveram muito presentes, de uma forma ou de outra. Em certos momentos se mostram mais, em certos momentos se mostram menos, segundo a necessidade e segundo a receptividade que eles encontram naquele momento. Mas sempre estiveram presentes aqui, de muitas formas, visível e invisivelmente. E uma pessoa pergunta se nós podemos usar o I Ching, o tarô e o pêndulo como meios para falar com o eu superior e com as hierarquias. Se for assim, como teríamos que nos comportar? O nosso eu interno pode usar qualquer meio para falar conosco. Ele usa o meio que vai, naquele momento, preencher mais esta necessidade. Então, o nosso eu superior pode sim nos mandar uma mensagem através do I Ching, através do tarô, através do pêndulo, através de tudo isso. Pode mandar. O importante é a sua atitude de não estar esperando do meio isto. Você não deve estar esperando que o I Ching te responda, porque senão você pode se iludir, pode cair na página errada, pode não compreender o que está lá, pode não interpretar direito, porque não é o I Ching que te ensina. Você tem que usar o I Ching, se for usar isto, como meio de ouvir o seu eu superior. Então você não consulta o I Ching, não consulta o tarô, não consulta o pêndulo. Você está perguntando ao seu eu superior e pode estar usando aquele meio para ver qual é a resposta. Agora, sempre que a gente usa um meio externo, como qualquer um destes, pode haver interferências. Então não é seguro, não. Quer dizer, você pode usar isto, mas perguntando ao eu interno. E ele pode, sim, responder através daquilo. Mas pode haver interferência, porque isto é um meio externo. Não é como você perguntar diretamente e ele te responder diretamente. Aí não tem interferência em geral, se você está bem conectado. Depende do princípio. Depende de você estar consultando esses meios ou se você está consultando o seu eu superior através desses meios. Esse é o primeiro ponto. E se esta situação, você saber que pode haver interferência de alguma força sua ou da pessoa que está lidando com aqueles meios ou uma força que esteja de passagem, tudo isto pode acontecer. De forma que não é uma coisa totalmente segura. Uma pessoa sonhou que um cachorro lambia a sua mão esquerda e que um outro lambia a sua mão direita e que ela procurava espantá-los, mas que eles continuavam ali naquele gesto. O que isto pode significar? Em alguns sonhos, os cães podem significar alguns aspectos animais em nós. Representam os nossos aspectos animais. Se eles estavam acariciando suas mãos, é porque esses aspectos em você estão se transformando. Esses aspectos animais estão se transformando, por isso é que os cães lambiam as suas mãos. E uma pessoa pergunta, por que nós dizemos, esta não é a minha tarefa, ou esta não é a minha habilidade? Então, isto depende do nível da consciência nosso. Porque uma nova tarefa pode ser uma oportunidade de nós desenvolvermos novas habilidades. De forma que nunca ter feito uma coisa não quer dizer que a gente se feche para aquilo. Pelo contrário, se aparece uma oportunidade de nós assumirmos aquilo, é uma oportunidade de nós ampliarmos as nossas habilidades e ampliarmos o nosso conhecimento. Então, uma tarefa nova pode ser uma oportunidade de desenvolver, e não a gente se fechar porque não sabe fazer aquilo. Se não sabe, aprende. Nós temos que aprender muitas coisas, não? Não são só as coisas que são motivos das tarefas. Vocês veem que aqui uma das raízes do trabalho é nós chegarmos aqui e não ficarmos escolhendo tarefas, não é essa a proposta? A proposta é nós chegarmos aqui e recebermos a tarefa que está ali para ser feita. Isso é uma oportunidade de nós desenvolvermos novas habilidades, de nós quebrarmos com certos hábitos, quebrarmos com certas limitações, enfim, nos ampliarmos. É muito raro que aqui a gente pergunte o que é que você sabe fazer, não é? Muito raro. A gente vai fazer aquilo que está para ser feito, em geral. E isto é uma das raízes do trabalho. O pensamento do dia, hoje, é a capacidade de aceitar a própria tarefa é indispensável para a expansão da consciência. De forma que a gente recebe uma tarefa para expandir a consciência. E aí seria indispensável nós aceitarmos aquela tarefa e nos comunicarmos com ela. E uma pessoa pergunta, quais são os pontos que nós temos que ter presentes para que consigamos manter o pensamento constante na alma? precisa que a gente tenha a alma sempre presente, que a gente não esqueça que nós somos uma alma, que a alma está aí, que a alma está presente. E todo momento que a gente se lembrar disto, a gente confirmar que a gente é alma, que a alma está presente, a alma está lá dentro, e a gente se identifica com ela. Faz esse trabalho todas as vezes que se lembrar. Agora, é uma questão de treino. No início a gente não lembra muito disto, mas aí a gente se propõe, não é? Alguns momentos, se lembrar disto, se voltar para dentro, fazer isto como tarefa. No princípio, como uma tarefa, até que a gente fique adestrado nisso. E aí é mais simples ter a alma sempre presente. Isso é uma necessidade. E com o tempo, nós vamos passando por uma mudança muito grande, tendo a alma presente. Nós vamos começar a perceber e a sentir o nosso lado externo, a nossa pessoa humana, como uma espécie de veste, como uma espécie de roupa que a gente tem. E aí vai tratar a sua parte humana, vai tratar a sua parte aparente, vai tratar os seus corpos de forma muito diferente. Não vai ficar muito impressionado com isto, não vai se deixar levar pelas tendências disso, porque todos esses nossos aspectos externos, esse aspecto físico, esse aspecto emocional, mental, esse aspecto externo, enfim, tudo isso é uma herança lunar nossa. Tudo isso é uma herança deste astro que hoje é o satélite da Terra. Mas nós não somos limitados a esses aspectos lunares. Nós não somos limitados a isto. Tem outros aspectos que não vieram da Lua, mas vieram do Sol. Então, nós teríamos que entrar, à medida que vamos desenvolvendo a nossa mente, a nossa consciência, entrar nesses contatos com os nossos aspectos solares, a intuição, o espírito, da mente para cima. Então, da mente para cima, nós tivemos origem no Sol. E da mente para baixo, nós tivemos origem na Lua. De forma que nós somos assim, temos essa dualidade. Lua e Sol. A Lua representando a parte mais material, que deve se realizar, e o Sol representando a parte superior, a parte mais evolutiva. Todos nós temos essa dualidade. Por isso é que, no início, não é muito simples você juntar estas duas partes. E na nossa natureza, nós somos lunares por um lado e solares por outro. Isto convive em nós. É isso que é chamado, e vocês podem ver no glossário, isso aqui é chamado de Pitris. Estes são, não é? Os pais da raça humana. Os Pitris, isto é, estas mônadas, elas se desenvolveram na Lua e no Sol, antes de vir para cá. E depois, essas mônadas foram vindo para cá, ou foram criando, estimulando esta humanidade que está aqui. Essas mônadas lunares, quando terminaram o seu ciclo de vida na Lua, elas vieram para cá e começaram a criar aqui na esfera terrestre. De forma que isto foi a origem da humanidade. Isto é, a humanidade veio de uma outra humanidade, mas inferior, veio da Lua. Mas esses Pitris vieram também do Sol. De forma que nós somos criados por esses criadores lunares e por esses criadores solares. E cada um se encarregou de um nível nosso. Os Pitris solares, quando chegaram, deram origem à nossa consciência. A consciência desse material humano chegou com os Pitris solares. Chegou com essas mônadas solares que entraram aqui. E esses Pitris solares também foram os Pitris que criaram à nossa mente superior e que também deram origem ao nosso corpo causal, ao corpo da nossa alma, ao passo que os lunares construíram os nossos aspectos materiais. Então, os nossos aspectos materiais têm uma certa qualidade. Os nossos aspectos superiores têm outra qualidade. E o trabalho do homem é justamente unir esses aspectos. Isto é muito trabalhoso. Uma coisa que veio da lua e a outra que veio do sol. E isto no homem deve se unir. Isto no homem deve se juntar. Isto no homem deve se resolver. E a solução desses nossos aspectos materiais, que deram o nosso corpo físico, nosso corpo emocional e nosso corpo mental inferior, com os outros aspectos, esta fusão é uma obra. É uma obra da mônada, não? É uma obra da hierarquia espiritual na Terra, fazer esta união em nós. Mas isso está aí para ser feito. Está aí em obra. Isto é uma verdadeira obra. Uma pessoa diz que 3 anos atrás ela sofreu um grave acidente de carro e que depois desse acidente, durante esses 3 anos, muitas coisas boas aconteceram com ela. Porém, agora ela vai estar frente a frente com a pessoa que acidentou no desastre. E agora ela não sabe bem como se comportar. Um acidente é sempre resultado de uma violência que você mesmo acumulou através das suas vidas. Essa violência em você foi ficando acumulada, essa violência pode ter descido até para o teu subconsciente, você mesma pode não ter consciência de toda esta violência acumulada, porque ela está muito lá quieta, pode estar muito lá enterrada, não? E um acidente libera isto. Um acidente pode resolver isto. Porque esta violência acumulada pode ficar equilibrada com a violência do acidente. Então isto pode liberar. E como você se sentiu bem depois do acidente, quer dizer que em você algo realmente se rompeu. Se rompeu e você ficou livre. Então agora, segundo as leis da Terra, que são leis meio esquisitas, você vai ficar diante deste homem, não é? Para talvez ele ser julgado. E aí, se você compreender bem isto, você deixa aos advogados a solução disso. Não se envolva com esse julgamento. Você não vai poder deixar de comparecer, porque se você deixar de comparecer, você vai provocar uma solução artificial. Você comparece, mas deixe o seu advogado cuidar disto, porque esse é o papel dele. Você não se envolva com isto. Você está ali de corpo presente, mas não se envolva com isto. E nessas coisas, quando entram leis terrestres, quando entram leis materiais, quando entra, enfim, este direito que os homens usam, nesse tipo de direito, muitas vezes é mais correto, diante do karma, um mau acordo do que uma causa ganha perante o karma. Às vezes é melhor um mau acordo do que ganhar uma causa nestas leis terrestres. Mas isto nós podemos refletir, né? E você se acalmar e ir para esta audiência bem calma e deixar que as coisas aconteçam como tiverem de acontecer. Você não se envolva. Faça de conta que isto aconteceu com um outro que você nem conhece. Bem, isto são regras muito pouco jurídicas, não é? Mas são formas de ver. E se nós pudermos falar um pouco a respeito da humildade e recomendar leituras e livros que possam desenvolver isto? Olha, sobre a humildade, nós temos algumas coisas muito sintéticas na página 193 do glossário. E, em resumo, nós não podemos ser humildes ou não podemos entrar num caminho de humildade enquanto não reconhecermos esta vida única e o poder desta vida única. Enquanto não reconhecemos o poder desta vida, enquanto nós estamos querendo exercer o nosso poder, nós não vamos ser nunca humildes. Nós vamos começar a ser humildes é quando nós reconhecemos o poder da vida, o poder de Deus, o poder do alto. Reconhecendo isto, aí nós vamos começando a ficar humilde, porque este poder nos cura. Este poder nos cura dessa doença de estarmos querendo substituir um poder maior, um poder mais completo e um poder mais amplo. Então, enquanto você não reconhece esse poder superior, enquanto você não se dirige a este poder superior como dependente deste poder superior, você não começa a ser humilde, não. Você pensa que é humilde, mas não é. Você só é humilde mesmo é quando você reconhece esse poder maior. E aí, reconhecendo este poder maior e servindo a este poder maior internamente, aí você vai começando a ficar humilde. E aí você vai ver o que é isto. Humilde quer dizer o poder maior agindo através de você. Você não age, o poder é que age através de você. Mas não o seu poder individual, esse poder do todo. Esse é o processo da humildade. Agora, com a humildade, você vai poder reconhecer com o tempo o verdadeiro poder em você. Mas aí você, já bem educado pela humildade, vai saber lidar com esse poder, que é o mesmo, só que é numa outra proporção, proporção muito menor. Aí você vai começar a usar corretamente esse poder dentro de você. Enquanto nós nos tornamos relativamente humildes, nós não sabemos usar o poder. Nunca acertamos direito usar o poder, esse poder que está dentro de nós. Precisa que a gente entre num caminho de humildade para ir começando a usar esse poder. A pessoa está perguntando: o que é o novo código genético exatamente? Onde ele está sendo implantado? E que pessoas o estão recebendo? O que nós chamamos de novo código genético não é nada de científico atual, nada de material, e não tem nada a ver com o código genético DNA ou ADN que está aí. Esse novo código genético é um código que não vem dos animais, não vem do plano material animal, como veio este DNA, mas é um código que vem do mundo estelar. É um código estelar. Então, o novo código genético está sendo introduzido na consciência, não está sendo conduzido no corpo. O novo código genético está sendo conduzido na consciência. E é uma consciência mais voltada para o nível estelar do que para o nível animal, que é de onde veio o nosso código atual. E quem está recebendo este código são aquelas consciências que estão receptivas. Não há um julgamento, não há uma escolha. A consciência que estiver receptiva, ela recebe o código. Ela recebe o código. Porque as estrelas, a vida das estrelas, está aí e é universal, é cósmica. E aqui tem uma mãe muito angustiada que está querendo saber o que ela faz com o filho que é viciado em álcool, em cigarro, em maconha, etc. Olha, o que você não consegue aqui na Terra, você pode apelar para o céu. Você pode apelar para os planos internos. Você fale com a sua alma, fale com a sua mônada. Você fale com a mônada, fale com a alma do seu filho. Você se dirija ao mundo dele e seu, que não é o mundo material. Porque aquilo que acontecer no mundo supraterrestre, de alguma forma se reflete aqui. Então, as coisas que aqui não se resolvem é porque nós temos que aprender a lidar com elas nos planos supraterrestres. Então você comece a trabalhar nos seus planos mais internos. E se é possível falar sobre epilepsia? A epilepsia acontece quando uma alma não está aceitando um corpo, ou quando a alma não está aceitando a vida que aquele corpo faz, ou não está aceitando a vibração daquele corpo. Então ela se retira por momentos, ou ela tenta se retirar, ela tenta se ausentar. E claro que ela não consegue, porque é karma dela continuar naquele corpo, fazendo um trabalho em comum com aquele corpo, na maioria dos casos. Então, diante da epilepsia, nós teríamos que ver com o lado consciente do indivíduo até que ponto ele pode compreender que ele é um ser interior, que ele é uma alma, e que ele tem que corresponder aos movimentos daquela alma, porque senão ele vai continuar epilético até desencarnar e ela formar um outro corpo. E como lidar com a depressão no mundo atual, que é muito comum? A depressão também é um afastamento da alma. Quando a alma pode atuar, não há depressão. Depressão é de alma descontente, porque a personalidade, o ego, os corpos fazem uma vida que não era para fazer, que não é aquilo. Ou a sua atitude diante da vida não corresponde ao ser interior. Então o ser interior procura se afastar. E isso é o que chamam de depressão. Depressão é quando o consciente internamente não sente a presença total da alma. Então diz que ele está deprimido. A hora que ele sentir a presença total da alma, isto acaba. Mas ele, para sentir a presença total da alma, ele precisa fazer alguma coisa que traga a alma de volta, que faça com que a alma retorne e tome a coordenação total dos seus veículos. E aqui uma pessoa está realmente muito em pena por causa do que ele vê como música, porque ele é um grande coligado com a arte em geral. Você busque o seu contato com seu eu interno e pare de ouvir a música de hoje. Você não tome conhecimento desta música. Você faça o seu contato interno. Você faça o seu contato interno e o universo regula todo o resto. O universo vai cuidar de você. Você faça o seu contato interno. Não ouça isto. O universo vai cuidar de você.